Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, boa tarde, companheiros. Companheiros que estão assistindo, estão escutando a Rádio Cultura M930 de Curitiba, a mais livre de todas. E o pessoal também que está acompanhando essa transmissão aqui na CEAL-TV, né, na Rádio Causa Operária no YouTube, né? Convidamos aí a todos os companheiros a participarem, a escutarem o programa, assistirem o programa lá na CEAL-TV, junto com a gente aí. Vocês podem encontrar aí a Rádio Cultura na cultura930.com.br. Também tem a Rádio Cultura que está transmitindo esse vídeo aqui agora, nesse momento, no Facebook, na Rádio Cultura Curitiba. No Facebook também vocês podem acompanhar aqui essa transmissão. Nós estamos aqui com o companheiro Marcelino, né? Mais uma vez o companheiro vem aqui participar com a gente desse programa, o companheiro que é matemático, hein? Ele é presidente da Auditoria Cidadã da Dívida Pública em Curitiba, né? O companheiro aí tem feito um trabalho em relação a essa situação, essa questão da dívida pública do Brasil aí, né? E é um assunto que tem sido muito comentado aí, especulado por várias questões, inclusive agora com a eleição do governo Lula, né? Lula agora é o presidente eleito e vai enfrentar aí, né, uma série de problemas em relação a essa dívida pública, questão do orçamento, né, o teto de gastos. A gente já está vendo aí na imprensa, né, toda uma orquestração, uma movimentação, né, da direita golpista, né, porque eles alegam aí que o Lula não poderia gastar o teto de gastos com o povo, né, que esse dinheiro aí seria apenas para financiar e bancar os banqueiros, né? Outra coisa também que eu gostaria de convidar os companheiros a conhecerem aí é o nosso site, né? O site da causaoperaria.org.br, né? Nós temos também o Diário da Causa Operária, tem matérias lá que saem todos os dias. Nós temos nossos canais no YouTube, né? O YouTube Causa Operária TV reserva agora, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes fechou os nossos canais aí, uma clara censura aí contra o nosso partido nas redes, né? Então, para quem quiser aí acompanhar, é uma programação 24 horas por dia no YouTube, né? Acesse lá CEAL-TV, Causa Operária TV no YouTube, Causa Operária TV Reserva no YouTube, né? E você vai ter aí acesso a programas de debate, a programas de entrevistas, documentários, cursos, enfim, é uma infinidade lá de programas, tudo de uma visão revolucionária e marxista, né? Conforme é a política do PCO. Então você vai acompanhar lá todas essas programações. Enfim, nós temos também o Jornal Causa Operária, né? Você pode fazer uma assinatura do Jornal Causa Operária em jornal.causaoperaria.org.br, né? Essas aqui são alguns algumas das nossas peças da imprensa do Partido da Causa Operária. Para quem quiser conhecer o nosso partido, é só acessar aí então. Bom, companheiros, nós estamos aqui com o Marcelo, como eu já apresentei para vocês. Quer dar uma boa tarde pro pessoal, Marcelo?
Boa tarde, querido Adriano e nobres combatentes que nos assistem aqui na Causa Operária, um dos programas de referência da esquerda revolucionária realmente de raiz marxista, que a gente tanto precisa, principalmente nas lutas que estão cada vez mais acirradas, as lutas de classes, né? Estão cada vez mais presentes na nossa vida cotidiana. Boa tarde a todo mundo.
Bom, seja bem-vindo novamente, Marcelo. E em especial aqui, nós estamos vendo aqui a questão de uma matéria que foi publicada, né, na segunda edição, veja bem, companheiro, na segunda edição do nosso dossiê Causa Operária, uma matéria principal que está nesse dossiê aí. Foi escrita pelo companheiro Rafael Dantas, né? Mas ela tem aí o dedo e dedo completo, acho que, do Marcelo Marcelino nessa matéria, né? A matéria se chama Dívida Pública, o Parasitismo da Economia Nacional pelos Banqueiros. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa matéria, mas antes disso, companheiros, eu queria mostrar para vocês aqui, apresentar para vocês o dossiê nossa segunda edição do dossiê Causa Operária, né? Esse aqui é o nosso dossiê, Causa Operária, Futebol, Política e Imperialismo, né? Ele é uma publicação a cada quinzenal, né? Cada 15 dias nós temos essa publicação. Nós já tivemos a primeira publicação falando mais em relação às eleições, né? Como foi as eleições, um balanço daí do nosso partido em relação às eleições de 2022, inclusive, incluindo a vitória do companheiro Lula aí, né? Então, e agora nós temos essa segunda edição que envolve aí principalmente a questão da Copa do Mundo, futebol no Brasil, futebol no Mundial, a questão dos países imperialistas, como eles atacam o futebol e etc, né? Então, para vocês adquirirem esse dossiê, ele custa apenas R$25, né? Você pode encontrar ele com os militantes. Você pode também, companheiros, vocês podem assinar esse dossiê digital, né? Uma assinatura digital desse dossiê, ela custa R$320, e você pode pagar aí em 12 vezes, sem juros no cartão, né? Pagamento à vista, você tem aí um desconto de R$20, ou seja, você estaria pagando R$300 pela assinatura digital, né? Uma assinatura semestral, é óbvio, é a metade do preço, né? 6 meses aí você vai ter de assinatura do dossiê, R$160. À vista, você paga aí R$150. Agora, você quer esse dossiê na sua casa, entregue Correios, e aí, matérias aprofundadas sobre tudo o que acontece na política nacional e internacional. Tem também matérias sobre cultura, enfim, nossos coletivos também aparecem aqui muito no nosso dossiê. E a assinatura desse dossiê da revista impressa, dessa revista aqui, ela tem 36 páginas, ela está saindo por R$550 à vista, né? Ou R$600 a prazo. Isso aqui, companheiro, já está incluso aí o preço dos Correios, ou seja, R$550 você vai pagar aí e vai receber a cada 15 dias, durante um ano, né, esse dossiê Causa Operária na sua casa, né? Assinatura semestral aí, como eu já disse, é a metade do preço, né? No caso aqui, ele sai R$275 à vista ou R$300 já incluído também, e R$300 a prazo, já incluído também o preço dos Correios. Agora, veja bem, companheiros, para vocês que adquirirem a assinatura impressa desse dossiê, vocês vão ganhar aí o direito à assinatura digital, né? Então, quem assina o dossiê impresso recebe também aí de brinde a assinatura digital. Mas não para por aí os brindes, viu, companheiro? Tem mais um brinde para você que fizer a assinatura digital ou a impressa, né? Você recebe aí na sua casa o Jornal Popular Causa Operária. Esse jornal é um jornal semanal, né? Traz nossas notícias aí, informações da nossa imprensa. Também é um jornal aí sobre política, cultura, caderno internacional. E esse daí você também recebe na sua casa, né? Então você pode aí também, quem fizer assinatura tanto digital quanto impressa, você também recebe o JCO, o Jornal Causa Operária, toda semana na sua casa. O assinante também, companheiros, olha bem, vocês que assinarem também a assinatura do dossiê impressa, você ganha também assinatura de um clube de livros, né? Seja do clube de livros de esquerda ou clube de livro marxista. Esse daqui também é uma coisa do nosso partido, está sendo organizada uma biblioteca digital aqui para o pessoal ler tudo aí sobre marxismo, política, filosofia, enfim. Bom, então, dado essas informações para os companheiros que quiserem aí adquirirem o JCO, ou o dossiê Causa Operária, desculpa, a gente vai aqui para a matéria principal, uma das matérias principais aqui do dossiê, que é a questão da dívida pública, né, Marcelo? Como eu estava falando, o governo Lula está sofrendo vários ataques aí da imprensa burguesa, da imprensa golpista aí, em relação aí ao teto de gastos, aos gastos aí que tem que ser feito com o povo que passa fome nesse momento, né, enquanto os banqueiros aí enchem o bolso de grana aí, grana pública, grana, dinheiro nosso, né, Marcelo? Fala um pouco para nós aí.
Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Adriano que presente nessa live, agradecer a Rosângela, o Rafael Dantas pelo compartilhamento, pela escrita da matéria, é o Eduardo Vasco, que não está aqui conosco agora, e outros militantes do Partido da Causa Operária e companheiros, inclusive até de outras agremiações, por compreender a relevância dessa temática e ajudar a gente a divulgar e a discutir uma questão crucial da vida nacional, né? Uma questão fundamental de um peso assim maior hoje, que é a questão da dívida pública. Porque da dívida pública saem os recursos orçamentários do Estado brasileiro direto transferido para os rentistas, para os especuladores financeiros de toda a ordem, que são banqueiros, são aplicadores financeiros que não tem nada a ver com investimento produtivo, é uma coisa assim pior ainda que a exploração na fábrica, porque esses ainda que exploradores, vamos dizer assim, que é uma coisa nefasta, evidentemente, a exploração capitalista em qualquer segmento da sociedade, o parasitismo da economia nacional se dá em função, em razão desse mercado financeiro que aí está. E o mercado financeiro no Brasil se tornou o maior exemplo, a maior estratégia mundial da especulação financeira internacional. É uma coisa assim atroz. É uma coisa assim que, se o pessoal tivesse uma clareza maior, não apenas a população em geral, que está muito distante desse debate por enquanto ainda, mas a própria esquerda, que passa longe dessa discussão. Eles não querem nem saber essa discussão. Porque, primeiro, ou não interessa, porque eles não entendem, eles não se preocupam em compreender. Outra, porque estão cooptados também por uma linha de conciliação burguesa que é péssima para a economia brasileira, para a sociedade brasileira. Ou mesmo, realmente, essas pessoas não têm nenhum engajamento com o povo, nenhuma preocupação política com a população que está sendo vilipendiada, está sendo massacrada por essa política abusiva, uma política extorsiva de juros escorchantes que estão remunerando o capital financeiro especulativo no Brasil. E também não só brasileiros residentes aqui, não, que estão recebendo essa bolada do pagamento de juros por parte do Banco Central através do Tesouro Nacional, que é o guardião institucional do orçamento público, do erário público. É também, ou são também, melhor dizendo, os rentistas internacionais, que enxergam o Brasil como a maior referência em termos de especulação financeira mundial, infelizmente.
Marcelo, como você coloca aí, às vezes é uma coisa aí que o pessoal às vezes tem desconhecimento em relação a essa dívida, né? Que é uma coisa bem real mesmo isso que você coloca. A pessoa não tem conhecimento desse roubo que é feito aí aos cofres públicos, eu diria diariamente, né? Como eu vou citar para vocês aqui um trechinho depois da matéria aqui, que ele se passa aqui, que eu achei muito grave, um negócio muito gritante, né? Eu queria, Marcelo, que você explanasse para a gente aqui um pouco em relação a essa questão da dívida pública, né? Como que esse dinheiro ele é pego dos cofres públicos, eles são repassados, você tem uma base de valores que são transferidos aí do povo para esses banqueiros, Marcelo?
Olha, amigos, esse mecanismo ele ganhou muito corpo, só para contextualizar no tempo histórico rapidamente aqui, ele ganhou uma dimensão muito grande a partir da engenharia do Plano Real. Na transição do governo Itamar Franco, lá em 94, que foi criado o Plano Real, para o governo Fernando Henrique Cardoso, que certamente foi o maior responsável em levar o grau da exploração via esse mecanismo de juros da dívida pública ao máximo. Claro que ele construiu todas as bases dessa exploração capitalista através do mercado financeiro, e que, infelizmente, governos de esquerda também ajudaram a esse processo dar continuidade. E o governo Bolsonaro, então, foi o maior escândalo, Porque o governo Bolsonaro foi aquele responsável por pagar os juros de uma forma ainda mais explosiva, mais abusiva. Pra vocês terem uma ideia, o pessoal fala de recursos para o Bolsa Família, recursos para os mais necessitados, não só na pandemia, mas daqui para frente, discutindo no Congresso Nacional o quanto que vai ter que passar no orçamento a mais, adicional, para remunerar essas pessoas mais pobres, tal, tal, tal. Vejam, isso tudo está sendo negociado no Congresso Nacional, isso aí equivale a um mês e meio de pagamento de juros da dívida pública no ano. Isso daí é uma ninharia em termos comparáveis ao que é pago em termos de juros para os banqueiros, para os especuladores. O Brasil paga próximo, mas muito próximo mesmo, de um trilhão de reais ao ano de juros. Se o pessoal olhar as tabelas aí, como elas andam avançando em termos dos índices, dos pagamentos calculados de juros, dos quase 30 anos de Plano Real para cá, vocês vão ver o seguinte: a dívida pública brasileira interna era cerca de 60 e poucos bilhões de reais. Era um valor muito baixo comparável aos países desenvolvidos, por exemplo, que têm dívidas muito mais astronômicas que essa. Até mesmo para um país que tem um certo desenvolvimento industrial como o Brasil. Apesar de ser um país atrasado, o Brasil tem um grau de desenvolvimento industrial que é, de certa maneira, notável, visto que foi sempre um país periférico diante das amarras do imperialismo norte-americano, mas mesmo assim conseguiu se desenvolver na era Vargas para cá. Então as coisas caminharam, mesmo com a pressão do imperialismo americano. Mas se a gente olhar o valor de hoje, o tamanho da dívida de hoje, que ultrapassa 7 trilhões de reais, é só a gente entender o que está sendo pago de juros. São bilhões e bilhões de reais tirados dos cofres públicos, tirados do Bolsa Família, tirados da educação, que o orçamento da educação percentual deste ano estava cerca de 2,5% para a educação. Se a gente olhar a tabela de pizza que foi montada aí pela Auditoria Cidadã da Dívida, vocês vão ver, a educação tem cerca de 4% do orçamento, a saúde tem 4% do orçamento, a educação tem 2,6%, 2,5%, vai variando um pouquinho, segurança pública é irrisória, cultura então nem se fala, 0,00%. Então o pagamento de juros é mais da metade do orçamento da União paga em juros. Então nós estamos falando de bilhões e agora na casa da transição de trilhão de reais pago aos bancos, pagos aos agiotas que especulam no mercado financeiro daqui de dentro do país e de fora. E é lógico, é uma maravilha de um negócio, porque o risco é baixíssimo, praticamente inexistente, a rentabilidade é a maior do mundo e o custo é zero, não tem tributação, eles não pagam impostos. Esse pessoal não paga imposto. Quem paga é o trabalhador e a classe média.
Maravilha. Esse sim paga impostos. Marcelo, nós vamos entrar no intervalinho aqui de um minutinho. Já voltamos aqui falar sobre esse tema.
Maravilha.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.